Boa noite a todos. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 38ª sessão ordinária de 2018.
Antônio Franco Santos, bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco. Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
O senhor presente, que todos os vereadores estão presentes.
Declaro os abertos os trabalhos da presente sessão. Avisos. Antes de mais nada, quero convocar os senhores vereadores para a 4ª sessão extraordinária de 2018, a ser realizada nesta terça-feira, dia 27 de novembro, a partir das 19h30, para discussão e votação dos seguintes projetos. Projeto 1. Projeto de lei número 104/2018, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a alienação do imóvel, que especifica, por doação à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, CDHU. Projeto de lei número 107 de 2018, de autoria do Prefeito Municipal, que autoriza o Poder Executivo a celebrar termos de colaboração com a Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, AHBB, e da outras providências. E projeto de lei número 108 de 2018, de autoria do Prefeito Municipal, que autoriza o Poder Executivo a celebrar termos de fomento com a Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, AHBB, e da outras providências. Coloque em votação a ata da 37ª sessão ordinária de 2018. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a referida ata. Informativo. Lembro, senhores vereadores, que na próxima quinta-feira, dia 29 de novembro, a partir das 20 horas, será realizada a sessão solene para a entrega do título de cidadão garcense ao senhor Faustino Fernandes Ranieri, conhecido poeta. Expediente de diversas procedências. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente de diversas procedências.
Eu vou ler isso daqui depois. Coordenadoria de Empenho e Escrituração. Ofício número 26/2018, encaminhando os balancetes analíticos da receita e despesa referente ao mês de outubro de 2018.
Está aí já? Informo que a íntegra deste documento se encontra disponível na Secretaria Legislativa desta Casa. Ordem do dia. Solicito que o primeiro secretário realize a chamada dos senhores vereadores, visando a ordem do dia.
Antônio Franco Santos, bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
O senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Passaremos à deliberação e votação dos projetos. Item 1. Entre discussão e votação únicas o projeto de lei número 105 de 2018, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei número 4.885, de 20 de dezembro de 2013, acrescentando-se 3 representantes ao órgão governamental junto ao Conselho Municipal de Defesa Civil, o CONDEC. Em discussão global o projeto, com a palavra os senhores vereadores. Consulto o senhor secretário e vereadores inscritos.
André.
Informo que não há oradores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, a mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Antônio Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabretti.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Thierres.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Senhor Presidente, que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 105/2018, em discussão e votação únicas. Item 2. Entre em discussão e votação únicas o projeto de lei número 101/2018, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a exploração da atividade recreativa por meio de veículos automotores e revocáveis, caracterizados e denominados por trenzinho, carreta da alegria e afins. Em discussão global, o projeto. Com a palavra, senhores vereadores. Consulto o senhor secretário e servidores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, a mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Antônio Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabretti.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Thierres.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira. Como é que o senhor presidente, que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 101/2018, em discussão e votação únicas. Tem três. Entre segunda em discussão e votação, projeto de lei número 97/2018, de autoria do prefeito municipal, que estima a receita fixa e despesas para o exercício 2019. Em discussão global, projeto. Com a palavra, senhores vereadores. Consulto o senhor secretário e servidores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, a mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples e sistema de votação é nominal. De maioria absoluta. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Antônio Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabretti.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Thierres.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Como é que o senhor presidente, todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 97/2018, em segunda discussão e votação. Grande expediente. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das indicações em conformidade com o artigo 29.
Foto do parque ecológico, lá do parque. Né? Indicações, né?
Não, pode ficar todo.
Indicação 129/2018 da vereadora Patrícia Morato Marangão, sugerindo ao prefeito proceder à substituição das buchas de lava-louças da cozinha piloto.
E termino o encaminhamento das indicações apresentadas ao Poder Executivo. Requerimentos.
Requerimento 1032/2018, vereador Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao excelentíssimo senhor Vinícius Camarinha, secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, para que informe a possibilidade de realizar em nosso município de Garça, no mês de dezembro próximo, a edição da Feira do Artesanato.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhor secretário e servidores inscritos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, para até que nos dizer, tem nos ouvir pela internet. Bom, aliás, fiz esse requerimento, mas antes tinha feito um ofício já encaminhando e estivemos no encontro com o deputado Abelardo Camarinha, com o Vinícius Camarinha, o secretário do Governo do Estado, no gabinete do prefeito, na entrega oficial da ambulância que fizemos alguns dias atrás aqui em Garça. E nessa ocasião, né, Garça também foi contemplada com a Feira do Artesanato, que vai ser agora no mês de dezembro. Tá? Inclusive, está bem adiantado já a conversa com o secretário da Indústria e Comércio, o Bruno, e se eu não me engano, né, ela vai ser montada ali na antiga rodoviária, né, ali no centro da cidade, tá? Então é um investimento que o governo do estado, sem custo nenhum para o município, né, que vai fomentar o comércio aqui na nossa cidade. Então vai abrir um espaço para as pessoas que trabalham com artesanato no nosso município poder fazer a venda dos seus produtos, né, nesse local. É uma feira que acontece em vários locais no estado de São Paulo, tá? E Garça foi contemplada. E eu acho muito interessante isso para o município, no mês de dezembro, que as pessoas realmente precisam de trabalhar, né? Precisam de ganhar o seu dinheiro extra, e o governo do estado vem trazer essa oportunidade. Então, é mais uma conquista do PSB aqui para Garça, tá? A gente pode nomear várias, né? Mas isso daí é uma coisa que está acontecendo no município, uma parceria com o prefeito municipal. Então é interessante a gente poder divulgar isso e que as pessoas, né, tenham conhecimento do que o nosso partido, a nossa bancada tem feito aqui para o nosso município. Então é um momento importante para o município, tá? Inédito também essa feira, e é um investimento de aproximadamente R$400 mil do governo do estado aqui para Garça. Então, não é uma coisa simples, não é uma coisa insignificante, é uma conquista importante para o município e valoriza também esses trabalhadores informal aqui do nosso município. Então, queria registrar isso aqui agora e agradecer aqui na tribuna da nossa casa ao empenho que o Vinícius Camarinha, eleito deputado estadual e hoje secretário do governo do estado, vem trazendo aqui mais esse investimento para o nosso município. Então,
permite uma parte,
pois não.
Primeiramente, parabéns ao seu partido, ao senhor, ao Vinícius Camarim. E só uma questão. Você falou que vai ser na antiga rodoviária ali?
Eu não tenho certeza absoluta, mas parece que sim, tá? Sim. Algumas informações de terceiros, parece que sim. Não posso dar a certeza de 100%, mas eu acho que vai ser um local, porque vai ser no centro da cidade, né? Se você tirar do centro da cidade, você tira uma feira, né? E no momento que o comércio precisa de atrações. Então vai juntar bastante coisa ali. A feira com a Casa do Papai Noel, se eu não me engano. Então vai ter um monte de acontecimento nesse local. Por isso fica bom para o comércio também, né? Agregar mais gente ali no nosso centro comercial do município.
Uma parte, vereador.
Pois não.
Se ali não for possível, uma ideia interessante também é aquela praça de cima, onde tem aquela fonte, perto ali onde vende pastéis ali. Ali tem banheiro e é uma área bem arejada. Seria interessante também.
Essa estrutura vem completa.
Então é legal.
O presidente, então a estrutura ela é completa. Ela tem toda a estrutura para que as pessoas possam, né, fazer suas compras, fazer os seus passeios. Então ela tem todas as adequações, inclusive banheiro.
Ah, que bom.
Tá bom? Obrigado, era isso que eu gostaria de dizer.
Consulta o senhor secretário se tem mais vereadores inscritos.
Ore. Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos. Não há mais.
Requerimento.
Requerimento 1033/2018, vereador Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar quanto foi gasto nas redes de farmácias do nosso município no ano de 2017 e 2018 até a presente data.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e servidores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos ia ter que nos ouvir na internet. Bom, a gente, na gestão passada, né, aconteceu alguns fatos, né, com relação até foi uma abertura de CPI aqui de compras em farmácias do nosso município. Então, houve uma compra de R$300 mil, não formalizada, até que virou alvo de CPI, e é um alvo que já está tramitando no fórum, né, esse processo de compras desse medicamento. Embora esse requerimento não tenha nada a ver com isso, mas o que eu estou querendo dizer é que as compras são feitas em farmácias no nosso município, tá? Então, algumas informações me levaram que algumas farmácias têm vendido para a prefeitura. Eu sou amigo de vários comerciantes aí, e algumas pessoas me perguntaram: olha, a prefeitura está fazendo licitação ou não está? Porque tem algumas farmácias que não participam. Então eu não sei como que funciona esse tipo de convite, se é pregão, se é abre licitação, se convida as farmácias. Então estou fazendo esse requerimento para poder informar para essas pessoas, né, quanto que a prefeitura tem gastado nas farmácias do município e levar essa informação para as pessoas que têm interesse. Então esse é o motivo desse requerimento. Muito obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 1034/2018, vereador Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar a possibilidade e a previsão de proceder à limpeza no lago artificial JK Uidas.
Paulo André, eu vou usar a tribuna.
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhores secretários e servidores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, Antônio Franco.
As fotos, você tem aí? Não, as fotos do lago.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Outro dia até comentei com a Deise aqui, qual o local que se encontrava sujo, tá? Então eu tirei a foto lá para os vereadores ver. É naquele corredor ali, ó, sabe ali, puxa um pouquinho para baixo, sobe um pouquinho. Naquele corredor onde desce a água, tá? Então assim, não é ontem, não é alguns dias, já faz vários dias que eu vou todo final de semana com meu filho lá brincar no lago, passear lá. Então eu acho que é um lugar que deve ter um pouquinho mais de cuidado. Estou só fazendo uma crítica construtiva, tá? Não estou fazendo uma crítica assim para denigrir a imagem de uma gestão e das pessoas que trabalham ali. Não tem nada a ver. Eu sugeri já outras vezes, né? Até comentamos aqui. E eu estou fazendo esse requerimento por quê? Porque quase todo final de semana eu vou lá passear com meu filho, tá? E alguns finais de semana já, mais de um mês, eu observo que não tem limpeza. Embora hoje na reunião que eu participei, o prefeito disse, olha, faz uma limpeza uma vez por mês, tá? E você faz um dia, no outro dia está sujo. Tá, eu até posso concordar com isso. Mas, se vocês forem frequentemente ali, você vai ver que a sujeira praticamente é a mesma e ela aumenta, entendeu? As folhas, ela vai no fundo, junto com terra, e fica grudado no fundo ali. O que eu acho interessante, as pessoas observar esse local, porque todo final de semana vai muita gente no local. Vai gente lá fazer piquenique, tá? Se vocês frequentarem lá, vocês vão observar. Vai gente passear com criança lá, bastante criança, tá? E o pessoal joga muito pão ali, tá? Pão, comida. E se não fizer uma limpeza, vou falar, tipo, uma vez por mês, sei lá se é suficiente, não sei. Mas o que eu quero dizer para você é que a água está bem suja, grossa e cheio de sujeira embaixo. Aquela parte ali, ela é rasa, então dá para se observar. Na parte funda, não dá para falar. Então, mas aquela parte que é rasinha, você vê aos olhos nus, assim, tipo, você olha e você vê. Então, assim, eu já falei uma vez aqui, tá? Faz um mês, acho que vocês devem lembrar. E eu fui lá de novo, final de semana, outro final de semana, e continua do mesmo jeito, tá bom? Eu estou fazendo esse requerimento, né, e espero que em breve, né, as pessoas possam limpar, porque quando você for caminhar ali, né, você se sentir num lugar bem agradável. O lugar é agradável, mas está muito cheio de peixe, tem peixe morto ali. Por quê? Quando tem muito peixe no local, falta oxigênio. E daí os peixes começam a morrer. Aqui, ó, eu venho também passear aqui no Saai, tá? No Saai. Ali tem uma lagoa com muito peixe. Esses dias atrás, eles arrancaram todos os peixes, colocaram dentro dos tambor, e eu passei lá no dia que eles estavam fazendo isso, lavaram tudo e tiraram um pouco de peixe, porque é muito peixe. A tilápia, ela procria muito, E ela não deixa outro peixe junto também, assim, muito difícil. Carpa até vive junto ali, mas outros peixes pequenos, elas comem tudo. São um peixe predador. E eles tiraram, limparam e fizeram um trabalho ali bem legal, que eu achei bem interessante, e tiraram um pouco de peixe do local. Eu estou apontando isso daí porque até a vereadora Deise me questionou com relação ali, eu acho que ela não viu o lugar, mas o lugar é aquele, tá? Deise, naquela ocasião que eu falei, o lugar é aquele ali. Tá bom?
Uma parte. Pois não. Devido a esse requerimento que você fez, eu procurei o sargento, né? E ele disse que ocorre que às vezes entope a bomba d'água e vai todo o lixo para esse lugar aí. Fica mais difícil de tirar. E às vezes, esse final de semana que você tirou a foto, foi um final de semana também que coincidiu com o feriado ponto facultativo. Então, eles fizeram a limpeza na quarta e ficou quinta, sexta, sábado, domingo. Depois eles retornam numa outra rotina. Entendi. Então, eles falaram que o pessoal faz a limpeza, mas que é constante. Não tem como ficar limpando todo dia. E o que eu sugiro aqui é que a gente faça um mutirão ambiental e educacional para que a gente possa colaborar com o Concebes e com a Prefeitura na manutenção do lago, que é um lugar, assim, um cartão de visita para todos.
Eu até concordo com a vereadora em partes, tá? Em partes, mas fazer mutirão para limpar o lago, aí vai ter que fazer todo mês. Você falou que limpa num dia, no outro dia já está sujo, não, então tem que fazer toda semana o mutirão.
Pelo menos uma vez por mês, com a equipe, tem o escoteiro, o Washington aqui, nós já fizemos uma campanha dessa. Eu acho que, não sei, seria válido. Ou cada 40 dias, ou cada dois meses, um mutirão junto com as crianças, preservando o meio ambiente e orientando também que eles fossem multiplicadores para que não ocorra mais isso.
Não, entendo. Isso é matéria escolar, né? Mas eu acho o seguinte, pessoal, eles assumem um compromisso, né? Assumem um compromisso, eu nem sei se é o compromisso do Concebes, eu estou enviando para o prefeito, porque ali é um próprio público, quem tem que dar a manutenção é a própria prefeitura. No meu ponto de vista, eu não sei qual que é o tipo de convênio que a prefeitura tem com o Concebes. Eu até achava que nem eles que limpava. Então, o meu requerimento não é nem para o Concebes, eu estou enviando um requerimento para a prefeitura. Tá?
É a prefeitura, uma parte, desculpa. Entendi. É uma prefeitura mesmo, mas quem fiscaliza é o Concebes. Entendi. Entendeu?
Então, o Concebes fiscaliza, mas assim, até peço desculpa para a vereadora, mas eu também sou fiscalizador, porque eu sou um vereador. Então, se eu estou andando no local e vejo que uma coisa não está legal, a minha obrigação é de fazer um requerimento e cobrar. E outra, vereadora, não é uma vez que eu estou indo lá. Eu não tirei a foto esse final de semana. Eu vou lá todo final de semana. Então, assim, eu vou lá, eu posso ir lá amanhã de novo e tirar uma foto. Tá? Se tiver limpo, eu venho aqui e falo, ó, limparam. Mas eu vou lá, então, amanhã, vou tirar outra foto.
Concordo com você que você tem que fiscalizar, mas nós também temos que também tentar achar uma solução.
É, mas aí é o Poder Executivo que tem que achar uma solução, né? Ele foi eleito, o Poder Executivo, ele que é o ordenador de despesa, ele que tem que achar a solução. A gente aponta os erros e ele vai lá e corrige. Agora, se um dia a gente trocar de lugar, né, a gente vai lá e corrige e ele vem e aponta os erros. Eu acho que eu estou fazendo o meu dever. Como eu te disse, vereador, eu estou fazendo uma crítica construtiva. Eu não estou fazendo uma crítica denigrindo a imagem do Concebes nem da prefeitura. Eu acho que quando você passa numa rua e tem buraco, você fazer um requerimento e apontar que tem buraco, você está falando para o prefeito, olha, tem buraco lá, dá para tapar? O prefeito vai falar, não dá para tapar porque não tem dinheiro. Ali ele pode falar a mesma coisa, não dá para limpar porque não tem gente. Então, aí a gente entra nessa opção que você deu aí, vamos fazer um mutirão, vamos lá limpar, vamos ajudar a prefeitura porque não tem gente. Isso aí também é uma opção.
Não é questão que não tem gente, vereador.
Eu citei um exemplo, como você citou um exemplo, eu estou dando um exemplo.
São poucos funcionários para fazer a limpeza da cidade inteira, não é só o lago.
Entendi.
Existe praças, existe
então,
escolas.
Tem que fazer concurso e contratar mais, então.
Então, mas você sabe que é difícil.
Então, eu estou fazendo uma ideia. Você está falando, você está passando ideia, eu estou passando ideia, né? Eu só estou falando de uma coisa que eu vi. Então você está sugerindo ideias, eu também estou sugerindo ideias. Se não tem gente, vamos contratar. Se não pode contratar, vamos entrar nessa opção que você deu. Vamos fazer um mutirão, vamos lá limpar. Então é bem por aí.
Assim como existe os clubes de serviço que presta ajuda na assistência, existe clube de serviço também que possa fazer esse tipo de mutirão também.
Então tá bom, então tá dado a ideia aí, tá sujo, vamos então falar pro pessoal fazer um mutirão e vamos lá limpar. Tá bom? Muito obrigado.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 1035/2018, vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar a possibilidade e a previsão de proceder à manutenção da malha asfáltica de fronte à residência localizada na rua Ébano, 135, Jardim Paineiras, tendo em vista a existência de enormes buracos.
Em discussão do requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhor secretário e servidores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 1036/2018, vereador Rodrigo Gutierrez, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a operação tapa-buraco onde for necessário no distrito de Jaffa.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhor secretário e servidores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 1037, do vereador Marcão do Basquete, de Serapião, solicitando um voto de congratulações e aplauso ao jovem Guilherme Alves Giacomo, que conquistou recentemente a medalha de prata na Olimpíada Nacional de Matemática.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhor secretário e servidores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
1038/2018, vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar se está nos planos atual da administração a realização de um programa parcelado dos débitos do IPTU de nosso município.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhor secretário e servidores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
1039/2018, vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de colocar placas com limites de velocidade na Avenida Coronel Joaquim Pisa e na Rua Barão do Rio Branco e aumentar o número de redutores de velocidade.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário de vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
1040/2018, vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a poda das árvores localizado na praça da antiga Ciretran, próximo ao trilho do Pedro Lanche.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário de vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
1041/2018, vereador Wagner Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de ceder a concha acústica para a realização da marcha para Jesus ser realizado no dia 20/6/2019.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário de vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
1042/2018, vereador Fábio José Policinano, solicitando ao prefeito informar que será feita a manutenção do terminal rodoviário, tendo em vista que na última chuva foi danificado a forração.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário de servidores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
1043/2018, vereador Fábio José Policinano, solicitando ao prefeito informar o que será feito ao ponto comercial onde funcionava a lanchonete do terminal rodoviário.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário de servidores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
1044/2018, vereador Fábio José Policinano, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a manutenção na rua Silvério Carquejeiro, na rua antiga projetada no bairro Travessolo.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário de servidores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
1045/2018, vereador Fábio José Policinano, solicitando ao prefeito informar por qual motivo a prefeitura está atrasando as compras de produtos de limpeza e manutenção da cozinha piloto.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário de servidores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
1046/2018, vereador Fábio José Policinano, solicitando ao prefeito informações referentes ao funcionamento das piscinas do Centro Esportivo e Social.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário de servidores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
1047/2018, vereador Fábio José Policinano, solicitando ao prefeito informar por qual motivo está faltando copos descartáveis na lanchonete, papel higiênico e outros itens no CAPS AD e qual a previsão para realizar o abastecimento de itens faltantes.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o secretário de servidores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
1048/2018, da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informações sobre o pagamento da empresa Graboski, advogados associados, responsável pela elaboração do Estatuto do Magistério.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o secretário de servidores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
1049/2018, da vereadora Patrícia Monato Marangão, solicitando ao prefeito informar por qual periodicidade é feita a troca de buchinhas nas creches das escolas do município e quando foi feita a última compra.
Discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário de servidores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
1050/2018, da vereadora Janete Conessa, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar reforma geral, principalmente a pintura do centro comunitário Antônio Conessa, localizado na rua José Sanches, no Jardim Sol Nascente.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário de servidores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não vendo mais requerimentos. Em votação global, os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. São aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos, havendo ainda tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão. Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, amigos colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, semana passada eu vim aqui, tá, na Câmara Municipal, precisava ir em São Paulo, tá, e vim solicitar, né, o veículo da casa, da Câmara Municipal, como que funcionava para que a gente pudesse ir para São Paulo, no gabinete do secretário, falar, né, com relação à feira do artesanato, fazer algumas indicações pessoalmente, fazer alguns pedidos pessoalmente, porque o secretário é do nosso partido. E fiquei surpreso porque o carro aqui da Câmara, ele não pode ser usado dessa maneira. Pelo menos é um ato da mesa diretora. O que eu queria dizer para o presidente da casa, tá, com todo respeito, que eu, como primeiro secretário, não fui informado, dessa questão. Tá? Eu achei assim, fiquei até um pouco chateado com essa questão. Por quê? Porque eu sou o primeiro secretário da mesa. Então, mesmo que eu não concordasse, né, com esse ato, eu poderia ter sido avisado. Olha, a gente está fazendo um ato aqui, da mesa, com relação a isso. E eu gostaria que você participasse, né? Porque o seu voto também, o seu voto faz parte da mesa. Então, assim, você esclarecer esse fato aí, porque eu fiquei surpreso, né? Tá? Não sei se foi uma decisão sua, não sei, né, de quem partiu essa decisão, mas eu vi que as assinaturas tá do presidente da casa, do vice-presidente e do segundo secretário. Tá? E o primeiro secretário nem sequer foi consultado. Então, eu não poderia deixar, né, de falar isso daqui na tribuna, porque realmente são algumas decisões que eu não participei. Como outras decisões, né, que você me ligou e pedindo se eu poderia assinar algum projeto, algum ato que era iniciativa da mesa da casa, né, e você acabou me ligando e teve alguns que eu não assinei. Gostaria até de colocar aqui, né, que você me ligou uma vez com relação, não sei se foi a reforma ou suplementação de verba da reforma da Câmara Municipal. E eu gostaria de dizer que não assinei. Por quê? Porque eu não participei do trâmite como foi feito. Agora, isso também é um direito seu, concordo, você é o presidente, você que assina, você que responde, né, pelos custos aqui, mas a assinatura da mesa também, ela é importante. E eu acho que o primeiro secretário, ele tem que ser consultado. Enfim, estou fazendo aqui um esclarecimento desse fato, porque eu realmente achei assim, peguei meio de surpresa, que a hora que você tem necessidade, eu estou aqui já faz 3 mandatos nessa casa, tá? Eu usei o carro da Câmara uma vez só, né? Porque precisei. Então, assim, eu acho assim que o carro do Poder Legislativo, ainda mais quando a gente conquista alguma coisa, eu acho que é um motivo importante para o município. As coisas estão difíceis. Eu acho que o Poder Legislativo, além de fazer os seus apontamentos de alguma coisa, de alguns pedidos, você também tem que buscar algum recurso para ajudar, né, na gestão do município. Né? Eu cito vários exemplos aqui, como fazer alguns pedidos para trazer emendas parlamentares, para fazer recapeamento, para fazer asfaltamento, alguma conquista de custeio aqui para o município, ou para alguma entidade. Eu acho que isso é importante, é muito importante, a atuação do Poder Legislativo nesse sentido, em buscar recursos para poder ajudar também numa gestão, né, municipal. Por quê? Porque os recursos que a Prefeitura tem hoje, ele está bem concentrado, né? Então, tem muita coisa que a gestão com recursos próprios não dá para fazer, né? E eu vejo que a Prefeitura hoje, ela tem um problema sério de caixa hoje. Então é aí que entra o trabalho do parlamentar, o trabalho do Poder Legislativo, né? Correr, buscar, ligar para quem tem mais contato. E eu tenho feito isso muito, tá? E também, assim, o único lugar que eu exponho, né, esses fatos aqui é na tribuna. Eu não costumo usar Facebook, tá? Não costumo usar, é muito difícil. Alguns amigos meus às vezes posta alguma coisa lá, sim, eu mando para alguns amigos do WhatsApp que eu tenho mais afinidade, e às vezes eles postam, olha, parabéns vereador, tal, conquistou isso, tal. Eu acho que é interessante a gente parabenizar as pessoas que conquistam alguma coisa para o município, tá? Mas é só uma maneira da gente esclarecer alguns fatos, né? Porque realmente tem algumas coisas que pegam a gente de surpresa. Embora eu...
Consulta o senhor secretário, está mais outros inscritos.
Informo que o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Marcão do Basquete.
Senhor presidente, nobres colegas edis, público que nos visita e aqueles que nos acompanham pela rede mundial de computadores. O assunto que eu vou citar aqui, eu gostaria que não ficasse a impressão de ser uma crítica, mas sim é um esclarecimento. Eu tenho certeza que alguns dos nossos companheiros aqui foram indagados, se não pelo Facebook, não foi o meu caso, mas eu fui indagado pessoalmente sobre uma notícia que saiu veiculada na última semana, dando conta da aquisição de novo mobiliário para a Câmara Municipal, né, para o prédio que está sendo reformado lá no centro da cidade. Eu deixo bem claro e gostaria, volto a dizer, é um esclarecimento, não é uma crítica. O esclarecimento é o seguinte: esse tipo de situação da troca de imóveis não entra para votação aqui. Os vereadores não aprovaram nada, porque foi veiculada a informação que nós, e depois eu particularmente fui cobrado, que nós aprovamos. Não. É um esclarecimento de que nós não aprovamos essa questão do novo mobiliário pelo simples fato de não ter entrado para votação. É um poder discricionário da presidência da casa, a qual eu respeito. Posso não concordar, como é o caso, mas, né, é um poder discricionário, tá? Do mesmo jeito que foi a reforma. Então eu só gostaria de deixar esse esclarecimento, porque a pessoa chega e fala: pô, vocês aprovam. Não, é um poder discricionário da presidência. É esse esclarecimento que eu gostaria de deixar claro aqui. E também eu gostaria de parabenizar todas as escolas que participaram da segunda da Olimpíada Escolar de Garça, que voltou a ser realizada após 5 anos, contou com a participação de 9 estabelecimentos da rede estadual e também particular. Foram 3 categorias, tanto masculino quanto feminino, no caso mirim, infantil e infanto-juvenil. Foram distribuídas mais de 400 medalhas, mais de 20 troféus. A entrega oficial aconteceu na última quinta-feira, lá no ginásio João Gonzales. Eu aqui gostaria de parabenizar e ao mesmo tempo agradecer todo o apoio que tivemos como funcionários da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer, da própria pasta, através do secretário Cássio Zancopé. Gostaria de parabenizar todos os professores da CEGEL, o que orgulhosamente eu me incluo, né, pelo brilhante trabalho durante o tempo que foi realizada a Olimpíada, né? Nesse ano foi uma semana. E gostaria também de parabenizar o apoio dado pela Secretaria da Educação, através da secretária Roseli e, claro, do Poder Executivo. Também aqui extensivo o agradecimento aos meus companheiros, meus amigos particulares, Deise Serapião e Rodrigo Gutierrez, que puderam estar presentes, né? E abrilhantaram ainda mais esse evento que foi realizado na quinta-feira, né? Eu gostaria também de deixar bem claro que já estamos pensando como funcionários da CEGEL na edição do ano que vem, que tende a ser ainda maior.
Uma parte.
Pois não, vereadora?
Nós que agradecemos o convite e queria parabenizá-lo a toda a equipe da CEGEL, inclusive especialmente você, pela organização e pela satisfação das crianças em receber as medalhas. Elas saíram com as medalhas penduradas no pescoço, um orgulho para os pais, um orgulho para as crianças. Parabéns.
Muito obrigado. Agradeço novamente não apenas a nobre vereadora, como também meu amigo de todas as horas, Rodrigo Gutierrez. Eu fico por aqui, uma ótima semana a todos e até a próxima.
Consulto, senhor secretário, se há mais outros inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a subir a mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Como informação para os demais vereadores, como população no geral, e principalmente, todos sabem que teremos aqui uma nova eleição, né, para presidente, eu gostaria de deixar apenas informado para o próximo presidente. Abrimos uma licitação para a compra de um novo servidor. E eu vou fazer um esclarecimento. O servidor atual está obsoleto e sem operação. Eu digo mais, nós fazemos hoje o uso do Interleges, que é um sistema legislativo do Estado, da federação. Ele é público. Nós fizemos essa opção porque tínhamos uma empresa contratada aqui que fazia a parte legislativa, porém era feita uma mensalidade, paga uma mensalidade durante muitos anos, e a partir do momento que nós fizemos o concurso público para a contratação do funcionário, ele fez as adequações necessárias e nós economizamos esse valor que era pago todos os meses para essa empresa particular. Porém, tivemos uma dificuldade, até comentei com alguns vereadores aqui antes da sessão. O servidor hoje, ao qual fica os dados da nossa Câmara Municipal, as leis, os projetos, todos os documentos, eles ficam no servidor da empresa particular, né, ao qual nós estávamos contratando. Então, por isso a necessidade de nós fazermos uma licitação para comprar um servidor, para que esse servidor fique aqui, né? Todos sabem do risco de perder os documentos oficiais. E ainda mais quando se trata de todo o banco de dados da nossa Câmara Municipal. Não apenas do nosso mandato, mas sim de toda a história legislativa. Todos esses dados nós estamos tendo que, por enquanto, deixar em um local que não é de total acesso da nossa Câmara Municipal, dos nossos funcionários, porque nós não temos um servidor. A partir do momento que esse servidor for adquirido, o próximo presidente terá, então, incumbido aí de estar adequando e fazendo os backups nesse novo servidor, para a segurança não só dos documentos, mas sim de todo o nosso processo legislativo. Porque sem segurança de backup, nós não conseguimos manter a nossa casa em dia com os nossos documentos. Então, por isso, foi necessário a aquisição desse novo servidor, juntamente com sua hack, né, que é necessário, e o computador. Todos sabem que nós fizemos o concurso e temos um funcionário a mais, e esse funcionário não tem computador. Então, foi feita a aquisição de um computador novo para esse funcionário que não tem. Temos um funcionário hoje que está de licença, e o novo funcionário está utilizando esses computadores que estavam no uso desse funcionário que estava de licença. Porém, a licença vai se encerrar agora no final do mês, o funcionário vai retornar e nós não teremos materiais e ferramentas necessárias para que os funcionários continuem trabalhando, ou seja, não tem nem computador para eles trabalharem. Por isso, a aquisição do novo servidor, da RAC e dos computadores e no break também necessário para o funcionamento do trabalho legislativo. Muito obrigado.
Retorno à direção dos trabalhos ao vereador Pedro Santos.
Consulta o senhor secretário se há mais ou dois inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, eu utilizo a palavra rapidamente, apenas para já, de antemão, justificar minha ausência amanhã na sessão extraordinária. Por motivos já de compromisso assumido previamente, eu não poderei estar presente, mas eu gostaria de me posicionar, então, a respeito do processo, né, de tudo isso que está acontecendo. Acho que é importante, acho que todos têm que se manifestar. E todos se lembram que na última sessão, algumas sessões, eu solicitei que fosse realizada aqui nessa casa uma audiência pública, para que a gente pudesse esclarecer algumas questões. Eu não sou contra, de forma alguma, que o controle do hospital, que a gestão do hospital, seja transferido para uma nova organização social. Não tenho motivos para isso, mas eu tenho uma crítica, sim, à forma como todo o processo aconteceu. Tenho essa crítica, eu acho que é importante deixar aqui registrada, até por conta do meu posicionamento em relação a isso. O motivo daquela audiência pública seria não só para esclarecer as questões trabalhistas, mas também para que a gente pudesse conhecer a nova empresa que vem até nosso município administrar o nosso hospital. Provavelmente o projeto será aprovado amanhã, e essa empresa, então, a partir do dia 1º de dezembro, assumirá a responsabilidade sobre a nossa Santa Casa. E algumas informações, coisas deveriam ter sido esclarecidas e poderiam ser esclarecidas através de uma audiência pública. Quem pesquisou, quem sabe, quem procurou informações sobre a empresa, sabe, por exemplo, que é uma empresa que tem problemas semelhantes em outras cidades do que aconteceu aqui com a Irmandade à frente da nossa, do nosso Hospital São Lucas. Nós temos problemas de falta de recolhimento de FGTS em outra cidade onde eles administraram. Nós tivemos problemas também de prestação de contas. Há uma série de ações judiciais que eles respondem. E vejam bem, eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de condenação antecipada de ninguém. Até porque, como eu também já coloquei aqui, as pessoas... Eu conheço, não tenho grande proximidade. Meu pai, particularmente, tem amizade, inclusive, com esse pessoal. Tá? E, a princípio, pelo pouco que meu pai conhece deles, pelo tanto que ele conhece, também não há nenhum tipo de... ele não fez nenhum comentário depreciativo, até muito pelo contrário. Mas eu entendo que há situações que deveriam ser esclarecidas para a nossa população. Porque problemas semelhantes ao que nós tivemos com o nosso hospital, eles tiveram também onde eles administraram. E isso pode ser facilmente consultado através do Google. Né? Basta pesquisar que todos vão encontrar. Né? São informações públicas. A minha intenção, então, de ter uma audiência pública era justamente para poder questionar esse tipo de situação. Mas, infelizmente... por isso faço a minha crítica aqui à forma como todo o processo foi conduzido, a meu ver, de forma um pouco atropelada e que acaba dificultando até aos próprios vereadores que tomem a sua decisão no momento do voto. Um outro ponto que eu quero colocar é em relação, aí sim, diretamente à prefeitura, a forma como o projeto entrou nessa casa. Nós tivemos um parecer contrário do jurídico, justamente porque não deveria existir um processo legislativo nesse caso. O prefeito poderia ter feito uma dispensa de licitação, uma dispensa de chamamento, ele próprio, não seria motivo de projeto de lei. A lei é bastante clara, esse projeto não deveria ter entrado nessa casa. E algumas pessoas até comentaram que o presidente deveria devolver o projeto para o prefeito, porque não se trata de processo legislativo, era algo que ele deveria fazer internamente na prefeitura, mas ele criou aí uma situação e encaminhou um projeto de lei para a Câmara. A meu ver, depois de consultar o jurídico, o processo está errado, o procedimento está errado, por isso mereceu um parecer contrário da nossa procuradoria, e eu, no meu voto na Comissão de Constituição e Justiça, eu simplesmente acatei o parecer e utilizei o voto do procurador como meu voto, segui o parecer jurídico. Então, apenas esses esclarecimentos que eu gostaria de colocar.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Concluso o primeiro turno de discussão e, havendo ainda tempo remanescente no grande expediente, concedo a palavra aos senhores vereadores para um novo turno de discussão. Consulto o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco de Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, Antônio Franco.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, o vereador Paulo André, ele fez um requerimento para a Comissão de Saúde e Educação, né? E requerendo aí para que a gente pudesse fazer uma audiência pública. Ele comunicava a Vossa Excelência que, no meu ver, eu também acho interessante e me posiciono favorável, mas já de antemão já falo aqui para o nobre colega que não depende só de mim, somos três pessoas dentro da comissão, tá? Então é isso que eu gostaria de esclarecer. Mas para mim não tem problema algum. Eu acho interessante, o processo democrático é assim. Se tem alguma dúvida, tem que esclarecer. E eu acho que as coisas funcionam dessa maneira, tá? Então, esse é o processo democrático, tá bom? Eu fiz só para salientar para o nobre colega, eu fiz um ofício hoje pedindo tanto o parecer, uma explicação, né? E mostrar os artigos da Lei 3019, em que uma autorização, se esse projeto depende da autorização do Poder Legislativo para transformar. Para fazer esse convênio, tá? Então, eu já tenho a resposta aqui do procurador da casa e fiz o ofício também para o procurador da prefeitura. Porque eu acho assim, Interpretação judicial, elas têm várias, tá? É, cada advogado, ele tem uma maneira de ver uma lei e de interpretar daquela maneira. Como eu não sou advogado, tá? Mas tenho um pouco de conhecimento, porque eu aprendi aqui nessa Casa de Lei, mais ou menos como funciona o trâmite quando um projeto entra na casa para ser votado. Então, eu quero tirar essa dúvida. É, não vejo também tanta responsabilidade do Poder Legislativo votar, né, nessa autorização desse convênio. Mas, enfim, fiz o ofício, fiz o meu dever, tá? O meu dever, que é da comissão, de tirar dúvida, para você poder votar tranquilo no projeto. Eu acho que isso é interessante. Quando você vota em alguma coisa, você tem que entender. E eu sei que o problema é complexo. O problema não acaba com a votação desse projeto, tá? Eu acho que o problema, ele está tentando resolver, mas ainda vai gerar muitos problemas. Saúde, Vossa Excelência sabe muito bem, seu pai foi prefeito e sabe os problemas que ele enfrentou, tá? Hoje o problema é maior, o enfrentamento é maior. Todo mundo sabe da situação do hospital. A Irmandade, ela hoje já não tem como funcionar mais. Então, eu acho que essa questão, né, é uma questão de um interesse coletivo, tá, principalmente dos trabalhadores do hospital e também o interesse próprio do município na questão do atendimento. Eu procuro ir nessa linha, sem prejudicar ambas as partes. Então, também concordo com o vereador que o processo democrático, ele tem que ter discussão. O projeto, ele veio rápido para casa, para análise bem rápida. Eu sei que é o problema. O problema é a rapidez. A prefeitura não tem condição mais de ficar intervindo no hospital. Os recursos são poucos. E saúde custa caro. Saúde custa caro. O básico, né? Porque se você entrar na questão de especialidades, aí o problema é muito maior. A fila é muito grande. Então, assim, estou esclarecendo o fato que o projeto vai entrar amanhã numa sessão extraordinária para ser votado aqui na casa. A gente vai votar numa autorização do convênio. E daí a responsabilidade é do Poder Executivo para continuar repassando esses recursos e mantendo esse convênio funcionando. Creio que a maioria, né, eu não participei da assembleia lá que teve, muitos participaram lá, e a maioria concordaram, tá, em fazer a homologação, né, dos direitos trabalhistas para que a empresa possa, né, entrar e começar a administrar a saúde do município. Eu não participei, conversei com algumas pessoas na rua, mas tem muita gente aí que está indignada. Trabalhou, eu tenho uma amiga pessoal que trabalhou, foi o primeiro emprego dela. Ela falou: bacana, foi meu primeiro emprego. Eu tenho 32 anos de hospital, estou saindo praticamente sem nada, né? Não é que ela está saindo sem nada. Hoje ela está saindo com a esperança de que venda um terreno, que ela pode receber uma parte e tal. Enfim, é esse o acordo. Mas o que? Não tem dinheiro, não tem outro jeito. É uma alternativa, né? E a pessoa, ela pensa o quê? Em continuar trabalhando. E esse é o maior problema do país hoje: geração de emprego. Então as pessoas, eu acho que optaram por menos pior, tá? Qual que é o menos pior? Continuar trabalhando e mantendo suas famílias. Então esse que foi a discussão. Eu não participei, mas foi isso que eu entendi. Espero que as coisas dêem certo, que o município continue andando, que o hospital continue gerando emprego, continue atendendo a população. Eu acho que esse é o interesse de todos. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Reginaldo Parente pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Reginaldo Parente.
Boa noite, senhor presidente, colegas da mesa diretora, nobres vereadores, população que aqui me assiste, também pela internet. Eu não poderia deixar de usar a tribuna, até mesmo para esclarecer como membro da Comissão de Saúde, Educação e Assuntos Sociais, de que instado a assinar o pedido de audiência pública, eu disse que avaliaria e antes, em razão do exíguo espaço de tempo, para que não houvesse qualquer prejuízo a toda essa situação que já está perdurando há algum tempo, e buscando realmente elementos, eu estive terça-feira passada, à noite, na Assembleia ali na Irmandade, conversei com funcionários, conversei com o diretor do hospital, William Baracá, perguntei a ele acerca dessa OS, né, que está vindo para assumir o hospital. Fui me apropriando de elementos e concluí que a assinatura de um pedido de audiência pública poderia prejudicar esse processo. E nesse processo, como amanhã minuciosamente eu vou descrevê-lo, eu entendo que nesse processo há 280 funcionários que estão diretamente ligados e que estão ao mesmo tempo ansiosos por uma solução, estão temerosos com a situação. A administração pública à frente da intervenção que precisa passar a administração do hospital para uma empresa, para uma OS, para diminuir a questão do peso financeiro nos cofres públicos. A situação dos terrenos da Irmandade, que podem vir a qualquer momento a serem leiloados, e toda e qualquer eventual garantia efetiva de recebimento dessas verbas trabalhistas dos funcionários da Irmandade ficariam frustrados. Então eu avaliei tudo isso. E infelizmente a gente tem que, algumas vezes, tem que se posicionar. E eu avaliei e me posicionei pela não realização da audiência pública em razão da exiguidade do tempo, sob pena de eventualmente frustrar todo esse projeto que, na minha visão, pode ser que alguns colegas pensem em contrário, na minha visão, está buscando uma solução. Na minha visão, eu senti na pele, acho que foram 200 funcionários que estavam presentes na Assembleia da Irmandade, eu senti na pele a dor, a expectativa, a tensão de cada um. E eu avaliei isso muito criteriosamente e cheguei à conclusão que deveríamos suplantar a questão da audiência pública, porque, no meu modo de ver, eu busquei elementos e entendo que esse projeto, na minha visão, com os elementos colhidos, ele está apto a ser votado. Eu fiz meu entendimento, meu convencimento, espero com que cada colega aqui também tenha buscado elementos e justifico assim a minha não assinatura pela exiguidade e pela necessidade de nós tentarmos resolver essa situação que perdura de longa data. Então, essa é a minha posição. Muito obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não. Informo que a vereadora Janete Conesse pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Janete Conesse.
Boa noite, presidente, nobres colegas, público aqui presente e os internautas. Bem, eu desde do início fui contrária, sim, à audiência pública, porque sabia que ia acontecer assembleias com funcionários, explicações, discussões entre eles, entre o presidente da entidade deles, e eles, na verdade, teriam que tomar a decisão. A decisão, nessa parte profissional, tem que partir da pessoa interessada. E, pelo que eu estou sabendo, dos colegas que estiveram lá na Assembleia, a maioria dos funcionários optaram por aceitar as condições de pagamento, de acertos, para poder continuar trabalhando.
Concede uma parte rápido, vereadora?
Pois não.
Só para dar números aí, 176 favoráveis, 21 contrário. Até onde eu vi a informação na Assembleia que estive presente.
Muito bem. Então, nós estamos vivendo um momento muito diferente que eu nunca tinha vivido aqui em Garça, uma situação desse jeito. De pensar, de chegar a pensar que um dia pudesse ser fechado o hospital da nossa cidade. Isso foi cogitado, isso foi ventilado, e nós sabemos que teve que ter, então, a interferência do nosso prefeito buscando soluções para este momento difícil que passa a nossa comunidade garcense. Então, eu entendi, no apressamento dos dias, os poucos dias que faltavam para resolver a situação, eu não achei interessante a tal da audiência pública, porque ia acontecer outras assembleias. Bem, então nós temos aqui para amanhã, até achei que este assunto seria mais discutido amanhã, nós temos então um convênio para ser celebrado, um termo de colaboração com a Associação Hospitalar Beneficente Brasil, AHBB. Eu só peço encarecidamente, um companheiro nosso, um vereador nosso aqui, o Paulo André, já acabou de anunciar que amanhã ele, por motivos particulares, não poderá estar aqui presente. Eu espero que outros vereadores, nós somos em 13, vamos respeitar o motivo que ele já colocou, mas eu espero que amanhã outros vereadores não assumam outros compromissos particulares, porque este motivo, nesse momento, para o nosso município, é muito, muito importante. Muito obrigada e boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Boa noite, presidente Pedro Santos, mesa diretora, vereadores, público que aqui me acompanha e também pela internet. Como o vereador Paulo André aqui hoje já disse, ele, além da audiência, pediu um parecer também para o nosso jurídico aqui da casa. E o parecer veio desfavorável. Assim também eu fiz na comissão que faço parte, que é a comissão de orçamento. O Bacana também falou algo aqui, Bacana, sobre uma funcionária que o procurou, dizendo que trabalhou a vida toda no hospital. Olha, tem muitos que assinaram, e assinaram até por medo, porque não está fácil arrumar emprego. Na área da saúde, mais difícil ainda. Porque se você trabalha no comércio, tem muita opção. Agora, na área da saúde, ou você vai trabalhar para a prefeitura, para Caminho de Damasco, ou no hospital. Temos clínicas também, né, consultórios, mas já fica mais difícil. Então, muitos assinaram com medo. Se eu não assinar, eu posso ficar desempregado. Eu sei disso. Então, pessoas te procuraram, bacana. Eu também fui procurada por vários. Até por aqueles que assinaram e estão apreensivos. Em relação à empresa, aqui também foi dito, é só entrar no Google, que nós temos aí vários apontamentos, várias notícias, mas o que nos entristece é o seguinte, até agora não tem nenhum culpado desse rombo de 27 milhões de reais da Santa Casa. Agora o funcionário tem que pagar, né? Esse que vai ser prejudicado no seu acerto trabalhista, ele tem que pagar. Você ficar a vida inteira num lugar, você passar agora o final de ano, muitos aí, sem condições financeiras até para comprar algo para colocar dentro de casa, um presente, um jantar diferente. É uma situação triste que nós estamos vivenciando, sim, no nosso município. Eu até cheguei a pensar, por que a Associação Caminho de Damasco não assume a Santa Casa? Fica uma incógnita, mas a gente pode também estar fazendo um requerimento.
Uma parte, vereadora.
Sim.
Acho que você tocou num ponto interessante, que é a grande questão, uma das questões que eu colocaria, por que a inexigibilidade de chamamento público? Por que não fazer um chamamento público? É uma questão que poderia ser levantada, ser discutida também. Acho que o vereador tocou num ponto importante.
Então, são muitas dúvidas, não é, Paulo André? E claro que a gente fica na torcida para que dê certo. Porém, sem fazer nenhum julgamento antecipado, como você bem disse aqui na tribuna, mas nós temos certidão positiva de débitos trabalhistas com efeito de negativa da Associação Hospitalar Beneficente do Brasil. Isso está na internet. No site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, temos uma certidão com vários apontamentos da associação. Notícias. Hospital de Bilac reaberto parcialmente após greve dos funcionários. TCE condena a ProSaúde a devolver 5 milhões por irregularidades em Cubatão, onde estavam, né, em Cubatão a HBB e também depois a ProSaúde. Hospital de Bilac continua fechado após impasse em reunião. Funcionários do Hospital de Cubatão fazem protesto por falta de salário. Trabalhadores reclamam de atrasos nos salários e fizeram uma passeata. Gestão na saúde de Cubatão é alvo de ações do Ministério Público. A associação deixa a gestão de único hospital de Itapuí. Prefeitura decide rescindir contrato de gestão do Hospital Municipal firmado com a HBB. Corpora e Prefeitura não se entendem e prejuízo fica para trabalhadores e para a população. Então, são inúmeras notícias. Eu tenho outras folhas aqui. Então, é para ficar preocupado? Sem dúvida alguma. Eu tenho um retorno amanhã. Eu fiz uma cirurgia no olho, segunda-feira passada. Mas, chegando a tempo, eu estarei aqui, sim. Vamos torcer, mas, infelizmente, o prefeito poderia ter feito um decreto. Infelizmente, eu acho que a situação é muito preocupante.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Boa noite a todos.